Trazemos agora aqui Pedro Dória. Começamos, Pedro, tudo bem? Bom dia.
Salve, Potter, salve, Kelly, como é que vocês estão?
Não misturarem,
com sono, né?
Não
com
misturarem sono. Pedro Dória com João Dória.
Vão dizer que a gente botou o Dória que hoje é comunista.
Uma vez o Milton Jung fez isso no ar.
Eu imagino o problema.
Dormisse quantas horas, Pedro?
Eu acordei às 5h30, fui dormir às 3h, então vocês imaginam o estado, né?
Sesteou, na verdade.
Uma piscada, né? Aquela piscada.
Pedro, não vamos fugir do debate, né? Porque o debate foi até tarde, as pessoas muito mais assistem os pedaços, os cortes do debate, e aí cada candidato faz o que bem entender, né? E cada público do seu candidato faz o que bem entender com os cortes. Como é que se resume? Estamos perdidos ou não?
Bem, depende de o que você define como perdidos, né, Potter? Olha, o que dá para falar de cara é que o debate não definiu essa eleição. E o que eu quero dizer com o debate não definiu essa eleição? Se Lula tivesse ido excepcionalmente bem, vendendo um projeto de esperança e tudo mais, que é algo que pode balançar alguns eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, a gente provavelmente poderia dizer com alguma segurança, olha, essa eleição embicou para ser encerrada no primeiro turno. Só que Lula não estava assim, Lula estava irritadíssimo, principalmente nos primeiros dois blocos, e o primeiro bloco é o bloco que a maior parte dos brasileiros assistiram ao vivo. E um Lula irritadíssimo pode não perder os votos dele, isso certamente não perde, mas ele não ganha votos novos, principalmente, ele não tira votos de Ciro e Simone, que era a maior missão dele ontem. Como ele não deve ter feito isso, a gente não consegue dizer o que vai acontecer no domingo. A gente vai ter uma eleição no domingo decidida no Photoshop, aquela coisa mesmo de corrida de cavalos. Lula pode ou não terminar a contagem de votos no domingo com a soma de todos os adversários, mais um, que é o que ele precisa para ganhar no primeiro turno. A gente não tem essa resposta.
Pedro, eu acho que essa era a grande pergunta a ser respondida no debate. Estava escrevendo sobre isso hoje de manhã, que é: vai ter, aliás, ser respondido no debate e na vida, né? Vai ter segundo turno ou não? É tudo que o Bolsonaro quer saber, tudo que o Lula quer saber e que os demais candidatos querem saber. Só que você citou uma coisa que para mim eu acho que é muito importante, que é onde eles estão indo buscar esses votos. Porque essa é uma eleição diferente sob vários aspectos, mas em um em particular, que é: as pessoas decidiram muito antes, elas não deixaram para decidir, ou grande parte, né? O Datafolha mostrou 85% das pessoas já com voto decidido há algumas semanas, para presidente, não para os demais. Onde é que eles vão buscar? Eles vão buscar nos indecisos ou vão buscar em quem decidiu para Simone e para Ciro, por exemplo?
Kelly, tradicionalmente nas eleições presidenciais brasileiras, a gente tem algo como 20% de abstenções, são eleitores que simplesmente não aparecem para votar, e nós temos algo entre 6% e 9% de brancos e nulos, tá certo? Quando você olha para as pesquisas, e olha, isso há mais de um mês, quando você olha para as boas pesquisas, para as pesquisas tradicionais, para aquelas que costumam acertar, e vê qual o número de pessoas que não sabem ou preferem não responder ou dizem branco e nulo, está ali por volta de 30%. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a seleção está fechada. Os únicos votos que Lula tem para buscar para vencer no primeiro turno são votos de Simone Tebet e votos de Ciro Gomes. E o que que a gente vê nas pesquisas que saíram nessa semana, mais recentes? Ou seja, eu estou falando do IPEC, que saiu na segunda-feira.
Segunda, e Datafolha ontem.
O Datafolha ontem. E eu acho que vale a gente também usar Ideia e Quest, que são também ótimas pesquisas com muita qualidade e tudo mais. Os cientistas políticos todos sempre falam dessas duas pesquisas pela qualidade técnica delas. As quatro estão pintando um mesmo cenário. Ciro Gomes está perdendo votos. Ciro Gomes, que tinha por volta de 9%, 10% no início de setembro, ele chega ao final do mês encostando em Simone Tebet. Quer dizer, Ciro Gomes pode terminar essa eleição em quarto lugar. Se isso acontecer, é porque esses votos estão migrando para o ex-presidente Lula. Aliás, se isso acontecer, não, isto está acontecendo. Votos de Ciro Gomes estão migrando para o ex-presidente Lula. A questão é, a gente está aqui naquele cenário, gente, olha, IPEC, Quest e Datafolha estão dizendo que a eleição termina no primeiro turno. Ideia diz que vai para o segundo turno por muito pouco. Agora, está todo mundo na margem de erro. Então é aquela coisa que a gente não pode cravar. A gente sabe que existe esse fluxo acontecendo, principalmente de eleitores do Ciro para o Lula. É natural, são eleitores mais de esquerda, tudo mais, que teriam mais facilidade de migrar para o ex-presidente Lula.
Ô Pedro, o Potter me fez uma pergunta já há algum tempo que era para eu fazer no podcast, e é uma pergunta que eu não, acho que não, se a gente soubesse a resposta, né, mas dá para apontar alguns caminhos. A pergunta era, dando crédito ao Potter, se tem voto envergonhado, não é voto, se tem declaração envergonhada e gente que não responde à pesquisa, assim, por exemplo, ah, eu voto no Lula, eu tô com vergonha e não digo, eu voto no Bolsonaro, porque daí a pesquisa não consegue captar, né? Ou, sei lá, a pessoa que apoia o Bolsonaro não gosta do Datafolha, a gente viu episódios, inclusive, né, bastante tensos de violência, e aí nem responde. Os institutos sabem que tem esses votos que não conseguem captar, ou isso é coisa da nossa cabeça?
Não, não é coisa da nossa cabeça, não. Esse fenômeno existe. O voto envergonhado existe. A questão é que ele sempre foi muito difícil de detectar. E nessa eleição, pela primeira vez, foi feito um estudo a respeito do voto envergonhado. Foi feito pelo pessoal da Quest, que é comandado pelo cientista político da Federal de Minas, o Felipe Nunes. Quando os Estados Unidos estavam no Afeganistão, eles desenvolveram uma técnica para tentar descobrir na população afegã quem que envergonhadamente apoiava o Talibã, para ter uma noção de como é que é. Foi um processo complexo, vocês juntam um bando de cientistas social, tudo mais, e são várias perguntas que você vai fazendo que não estão diretamente ligadas a um determinado assunto, mas que no fim das contas, no conjunto das respostas, você consegue aferir o que, que as pessoas realmente pensam sem que elas percebam que elas estão entregando ouro, digamos assim. E a tese que o Felipe Nunes levou ao campo foi o seguinte: talvez exista um voto envergonhado para o presidente Jair Bolsonaro. E o que ele descobriu é o contrário. O que existe no Brasil é a possibilidade de um voto envergonhado para o ex-presidente Lula. São muitas pessoas que simplesmente não querem responder a pergunta que frequentemente aparece: ah, mas você vai votar num corrupto? Ah, mas teve um monte de corrupção. As pessoas não estão afim de ter essa conversa. No fim das contas, elas não querem explicar por que elas pretendem votar no ex-presidente Lula. Veja, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Não estou dizendo que isto é um problema ou isso não deixa de ser um problema. Apenas retratando como que um conjunto de eleitores se sente. Considera que houve muita corrupção no governo do PT, porém, perante o fato de que Lula é o favorito, perante o fato de que consideram o governo Bolsonaro um dos piores governos que já viram em suas vidas, pretendem votar no ex-presidente Lula, porém não querem sair por aí dando explicações porque elas próprias não estão muito convencidas sobre suas explicações. Simplesmente sentem que tem que fazer o movimento.
Pedro, há 2 anos aconteceu um fenômeno em Porto Alegre. A última pesquisa dava a Manuela como nova prefeita da cidade. Há dois dias, né? Um dia e meio antes da eleição, por aí, né? Na sexta-feira.
Deu que ela tinha... Isso no segundo turno, deu que ela tinha virado, né? Contra o atual prefeito, que venceu,
Sebastião Melo. Aí conversávamos fora do ar e a gente identificou que podia ter um tipo de sentimento de rejeição à Manuela que levou mais pessoas a votarem. E aí, no caso, em Sebastião Melo.
Que não votariam, né?
Que não votariam de
jeito
nenhum.
Era até um feriado, eu acho.
Exatamente. Era, mas todo mundo queria ir para a praia. Não, ficaram em Porto Alegre. E elegeram Sebastião Melo, ao contrário da pesquisa. Esse fenômeno pode acontecer a favor do presidente Bolsonaro?
Potter, o problema é o seguinte. Quando você faz a pergunta para os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, que somam aí 10, 11% dos eleitores decididos... É o maior conjunto de votos, se você pegar fora de Bolsonaro.
Não, eu digo, Pedro, de quem não vai votar. A gente tem uma abstenção menor pró. E aí isso iria para Bolsonaro. Dentro daqueles 20%.
Bem, não sou eu que vou me virar e falar que nada pode acontecer, porque qualquer coisa pode acontecer. Em todas as eleições que nós tivemos no século XXI, ou seja, desde 2002, em todas elas, nós tivemos por volta de 1/5 dos brasileiros não indo às urnas. Quer dizer, a gente não tem nenhum sinal captado em pesquisa de que algo do tipo pode acontecer. Mais do que isso, a distância entre Lula e Bolsonaro é muito grande, é uma distância superior a 10 pontos, que em algumas pesquisas se aproximam de 15 pontos. É muito voto que Bolsonaro precisa conquistar. Bolsonaro tem captado em pesquisas sempre mais de 50% de rejeição, ou seja, mais de metade da população brasileira, e isso inclui os eleitores que pretendem, que costumam se abster. Mais de 50% da população brasileira rejeita, considera que Bolsonaro não deve retornar à presidência da República. Então, se a gente põe todos os dados na mesa, e se a gente lembra que essas duas pesquisas, IPEC, que antigamente era o Ibope, né? Mas é essencialmente o mesmo grupo com as mesmas técnicas, e Datafolha, se a gente pega que os dois institutos sempre acertaram com muita proximidade o resultado das eleições presidenciais, a gente não tem nenhum motivo para achar que existe a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro vencer. Agora vejam, coisas acontecem em eleições que mudam a realidade. Já tivemos uma facada, já tivemos um avião com candidato a presidente da República que caiu no meio da eleição. Se algo muito grande acontece, que não precisa necessariamente ser como nesses exemplos, eu citei os exemplos de 14 e 18, que não precisa ser uma tragédia, não precisa ser um crime, mas de repente um grande escândalo, não sei. Se alguma coisa grande acontece que muda a opinião das pessoas, claro.
Vai mudar o cenário.
Movimentos existem,
né?
Claro. Exatamente. Dado o cenário que nós conhecemos, com todos os dados que nós temos à mesa, tudo indica que Luiz Inácio Lula da Silva será o próximo presidente da República. O que não sabemos é se isso vai acontecer no primeiro turno ou no segundo turno. Se houver o segundo turno, são mais 3 semanas para coisas acontecerem.
Perfeito. Canal do Meio vai fazer alguma coisa nesse final de semana? Ou vai ficar em casa estudando, vendo televisão?
Nada, estaremos no YouTube em live a partir das 17 horas no domingo e a gente só sai do ar quando soubermos o resultado.
Vai ser o que vai ter de tablet, smartphone, rádio ligado. A Gaúcha começa. Já começou.
A Gaúcha não termina, né? Eu vou estar aqui. Eu chego, Pedro, às 5 da... Aliás, eu inicio 5 da manhã no ar, então eu chego 4 da manhã. Então não tem... A gente... É a rave, como diz a Vera, é a rave da democracia, né? É contínuo. A gente não dorme, a gente só dá uma piscada.
É exatamente isso. E quem precisa dormir, afinal de contas, né? Dormir é para os fracos.
É para os fracos. Obrigada, querido, pela
Pedro,
sua avaliação. Muito obrigada.
Muito obrigado, pessoal, e boa sorte aí na cobertura.
Valeu, obrigado. Obrigada.